Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 146. No trato com o invisível. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Marcos. Esta passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que, nas tarefas do Espiritismo cristão, se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam da desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas. E, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram, de pronto, convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz que lhes atribuem sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina-os sequazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas objurgatórias e recriminações descabidas foram atiradas ao Mestre Divino pelo sacerdócio organizado de seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Beelzebul. Isso constitui significativa recordação, que naturalmente infundirá muito conforto aos discípulos novos. Comentários sobre a mensagem no trato com o invisível. A influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos é tão comum que os orientadores espirituais afirmam categoricamente: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto, pois frequentemente, de ordinário, são eles que vos dirigem. Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Esta informação dos Espíritos pode até surpreender, mas se nós analisarmos mais detidamente a questão, nós vamos concluir que a resposta não poderia ser outra, uma vez que nós vivemos mergulhados em um universo de vibrações mentais, influenciando e sendo influenciados. Aliás, como bem esclarece Emmanuel. Emmanuel diz o seguinte: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Em forma de impulsos e estímulos, a alma recolhe nos pensamentos que atrai as forças de sustentação que lhe garantem as tarefas no lugar em que se coloca. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. Nós ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Então, Emmanuel continua: por efeito da vontade, nós podemos conscientemente aprender a administrar nossas emissões mentais, mantendo-nos em sintonia com os espíritos benfeitores, encarnados e desencarnados. Da mesma forma, é possível estabelecermos com eles ligações de simpatia, selecionando os diferentes matizes de influências espirituais que favoreçam a nossa harmonia íntima e que estimulem o nosso progresso moral e intelectual. Faz-se necessário, então, desenvolver controle sobre as nossas próprias emissões e recepções mentais, selecionando aquelas que garantam paz e harmonia e nos livrem das ações dos espíritos que estão ainda distanciados do bem. E Emmanuel continua: por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Nós sabemos, temos aprendido, que as influências espirituais, elas podem ser leves ou profundas, ocultas ou perceptíveis apenas do próprio indivíduo, ou então ostensivas e são claramente detectadas por todos aqueles que são circunstantes. Então, nesse contexto, é importante distinguir as nossas ideias e aquelas que procedem de outras mentes. Mas trata-se de um aprendizado que exige tempo, perseverança para alcançar bons resultados. Porque nem sempre é fácil fazer essa distinção, sobretudo quando a influência ela é oculta e sutil. Então, é muito válido desenvolver um programa de autoconhecimento e considerar algumas situações. Precisamos observar com mais atenção o teor dos pensamentos que normalmente emitimos. Devemos analisar a carga emocional que impregna as nossas manifestações verbais, como também as nossas ações. Nós precisamos procurar identificar, de maneira muito honesta, as inclinações, as tendências, as imperfeições, como também as virtudes e as conquistas intelectuais e morais. Nós devemos delinear necessidades que sejam reais e estabelecer um plano de como podemos atender essas necessidades sem lesar o próximo. E precisamos nos habituar a fazer um balanço das influências, sejam elas boas ou ruins, que são exercidas pelo meio social, família, amigos, colegas de profissão, no qual nós estamos inseridos. As orientações que seguimos adiante, que vamos falar adiante, elas são de Santo Agostinho e elas são encontradas em O Livro dos Espíritos e vão nos auxiliar muito na elaboração e na execução do programa de autoconhecimento. Santo Agostinho disse: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agis em dada circunstância. Se fizestes alguma coisa que censurarias, se feita outrem, se praticastes alguma ação que não ousarias confessar. E perguntai ainda isto: se aprouvesse Deus chamar-me neste momento, temeria o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que precise ser curado. Então, o conhecimento de si mesmo, ele é a chave do progresso individual. Mas aí podemos perguntar: como é que alguém pode julgar-se a si mesmo? E vamos ao Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, quando ele diz: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntais como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se a censurais nos outros, ela não poderia ser mais legítima caso fosseis o seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, já que estes não têm nenhum interesse de disfarçar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Aquele, pois, que tem o desejo de melhorar-se, perscrute a sua consciência, a fim de extirpar de si as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Faça o balanço de sua jornada moral, avaliando, a exemplo do comerciante, seus lucros e perdas. E eu vos garanto que o lucro sobrepujará os prejuízos. Formulai, portanto, a vós mesmos perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Palavras de Santo Agostinho, tão preciosas, tão orientadoras. Então, não esqueçamos algo muito valioso e necessário, que é o recurso da prece. Peçamos a Jesus que Ele vele por nós, para que guardemos a unidade de espírito. Peçamos a Ele que nos cerque com a sua proteção e que ela se constitua uma muralha intransponível aos elementos adversos. Peçamos ao nosso Mestre Jesus que interceda junto à Divina Misericórdia para todos os espíritos que sofrem, tanto os encarnados como os desencarnados, e que se acham em nosso derredor. Que Jesus tire o nosso desânimo, nos dê coragem, fé e esperança num futuro melhor. Que a nossa estrela guia nos cerque com os bons espíritos, que são os seus prepostos. Que Ele perdoe as nossas faltas e nos anime para prosseguirmos no bom caminho, para cultivarmos o perdão, para auxiliarmos o próximo. Mestre Jesus, que as tuas bênçãos dadivosas desçam sobre todos nós. Que assim seja.